Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Eu creio que hoje é um dia de cura, um dia de milagres. Nós estamos aqui hoje para confrontar o natural pelo sobrenatural. Eu preparei uma mensagem aqui e eu vou dar uma pincelada nela, mas eu sinto que Deus está levando a gente para outro lugar. E eu quero navegar com o Senhor. Eu quero dizer que o Senhor está aqui agora para trazer sobre nós a sua vida. Nós temos partido aí nas últimas 3 semanas para uma série chamada Economia de Deus, ou Economia do Céu. E eu comecei a construir esse entendimento que a economia de Deus é diferente da economia da terra. Que o menor no reino é o maior, que a pequena semente, o tamanho do grão de mostarda, pode mover a fé como uma semente do tamanho do grão de mostarda, pode mover uma montanha. Que aqueles que dão são aqueles que possuem. Que no reino de Deus é um reino totalmente invertido, a economia de Deus é uma economia invertida. E hoje eu quero falar sobre essa prosperidade com propósito, que Deus nos quer nos prosperar para um propósito. E quando nós ouvimos sobre prosperidade, eu creio que muitas vezes a nossa mente ela é reportada ou ela é ligada a uma prosperidade falsa. E hoje eu quero desmistificar ou quebrar esse conceito dessa prosperidade falsa. E pelo fato de haver tantos erros no meio cristão sobre o assunto prosperidade, esse assunto se tornou excluído no meio cristão. Porque muitos têm igualado o material com o espiritual. E quando nós igualamos o material com o espiritual, nós estamos cometendo um erro. Mas, de uma maneira real, esses dois mundos, eles se tocam. Eles estão conectados, o mundo natural e o mundo espiritual. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus é que nos enriquece e nos prospera. Agora, o que eu quero fundamentar nesse início vem com uma pergunta: como deve ser uma prosperidade verdadeira? Ou como ter uma verdadeira prosperidade? Eu acredito que parte da resposta dessa pergunta está lá em Mateus, ou melhor, em Provérbios capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte: quão melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir prudência do que a prata. Sabe, ó, esse texto, ele revela o que é principal ou aquilo que é importante. E ele está dizendo: é melhor você adquirir sabedoria do que você ter o ouro. É melhor ou mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Prudência é nada mais do que nada menos do que você antecipar ou prever o que as suas ações hoje podem causar no teu futuro. Isso é prudência. Você sabe que um passo para cá, isso pode causar um desajuste. Então você é prudente em dar esse passo para cá. Ou você sabe que um passo para lá pode causar um efeito, e você é prudente em dar aquele passo para lá. Então prudência é você agir com cautela no hoje, para que o teu futuro esteja seguro. Agora, a Bíblia está dizendo também, e é aqui que eu quero me atentar: quão melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Adquirir sabedoria. Sabedoria é uma das expressões divinas. Na verdade, o próprio livro de Provérbios coloca a sabedoria como o próprio Jesus. E para nós entrarmos numa prosperidade com propósito, nós precisamos entender que a busca não é pelo ouro, a busca é por sabedoria. Porque a sabedoria divina, ela quebra o padrão da sabedoria terrena. A sabedoria divina não é uma conta matemática exata. A sabedoria divina, ela anda por variáveis ao qual o mundo ainda não percebeu. Então, o que eu quero propor é que a primeira coisa para você entrar e você entender esse texto de Provérbios, capítulo 16, que diz quão melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, é você entender que não tem a ver com muito, mas fazer desse pouco virar muito. A sabedoria tem essa capacidade. E como o pouco vira muito? Fazendo pessoas pequenas se tornarem grandes. Isso vem através de sabedoria e de conhecimento. Quando uma pessoa pequena se torna grande, quando a sabedoria, ou quando de sabedoria ela é batizada. Não adianta ter muito, não adianta juntar muito e não fazer filhos para conter ou não construir sabedoria nos seus filhos para conter aquele muito que você juntou. Conviver com muito não significa que você é sábio, mas fazer do pouco muito, isso requer sabedoria. Não adianta nós termos uma multidão e não termos nenhum tipo de influência do reino. Nós aqui daí não estamos atrás de quantas pessoas temos em nossos cultos, mas quantas pessoas grandes formamos para modelar o mundo. Nós queremos servir a essa tarefa de ver pessoas entrando em seu real e máximo potencial. Então viveremos a economia dos céus se manifestando em cidades e nações. Quando eu quero mudar uma cidade, eu não preciso focar numa cidade, eu preciso focar nas pessoas que podem transformar uma cidade. A economia de Deus não está em ter muito, está em formar pessoas grandes. A grandeza é algo que vem do reino. Na igreja, estamos criminalizando grandeza por uma venda de uma falsa humildade. Muitas pessoas estão literalmente cortando a vida de muitos que foram chamados para serem grandes. Por quê? Porque eles estão colocando uma capa de uma falsa humildade sobre aquelas pessoas. Presta atenção, a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. E a grandeza vem quando nós temos uma alma próspera. A sabedoria, ela é capaz de nos batizar de uma alma próspera. Para que nós tenhamos uma alma próspera, nós temos que primeiro abandonarmos as feridas do passado. Nós precisamos entender que o nosso passado, ele é muito menor do que o nosso futuro. O nosso presente também, ele é menor do que o nosso futuro. Deus nos chamou para andar de glória em glória. Vamos lá, gente. O que eu quero propor para vocês é que quando nós estamos sendo batizados de sabedoria, isso significa que Deus está nos trazendo uma grandeza em nossa alma. E essa grandeza em nossa alma nos leva a uma vida de cura, a uma alma próspera. Quando você olha para a história de João capítulo 9, você vai encontrar o objetivo de Deus de nos curar. Nós fomos chamados para vivermos em cura. E antes de eu entrar nessa história de João capítulo 9, eu quero que você entenda que todos nós temos marcas boas e ruins do nosso passado. Todos nós, de alguma maneira, nós recebemos feridas, passamos por abandono, ou talvez não tivemos a melhor família para se crescer. Isso trouxe marcas para a gente. E a verdade é que ninguém vai conseguir viver o ápice do seu chamado ou viver em uma prosperidade se não tiver uma alma próspera. Porque tudo que está acontecendo dentro de nós um dia vai se manifestar fora de nós. A grandeza não é o que eu possuo, é quem eu sou. A grandeza que vem pela sabedoria, ela edifica o nosso mundo interior e nos faz grandes. Escuta o que eu vou te dizer. Você não precisa se tornar importante, você precisa se tornar valioso. Porque algo valioso não pode ser perdido. Algo valioso não pode ser desvalorizado. Algo valioso, algo importante hoje pode não ser tão importante amanhã, mas algo que é valioso de verdade sempre vai estar crescendo em valor. É como uma joia preciosa. E para você se tornar esse homem valioso, para que você receba a prosperidade da alma, para que a prosperidade da alma se torne uma prosperidade no mundo exterior, você precisa de cura dentro do seu coração. Os traumas, as feridas, os abandonos, as desilusões, a vida que não foi tão linear com você, precisa agora receber um alinhamento de Deus. E quando você olha para esse texto de João capítulo 9, eu sei que a história é longa, mas você consegue entender um pouco dessa dimensão de Deus para restabelecer o mundo interior, para que o mundo exterior seja transformado. Em João capítulo 9, você encontra a história de Jesus cuspindo na terra para curar um cego. E se você ler a história diz que os discípulos começam a discutir Qual era a causa da cegueira daquele menino? Eles disseram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: não foi este homem que pecou, nem os seus pais, mas foi para que a obra de Deus pudesse ser exibida neles, ou essa doença foi para que a glória de Deus se manifestasse. E aí algo começa a acontecer aqui, há um entendimento sendo construído aqui. Os discípulos estão fazendo uma pergunta para Jesus sobre um homem, um menino que era cego. Agora fica comigo, gente, imagina aquele menino cego e os discípulos conversando qual era a causa da cegueira dele. Por que aquele menino nasceu cego? Eles estavam tendo uma briga teológica em cima de um problema da vida. E até um certo ponto isso é justo. Mas quando o problema da vida está diante de você, você tem que ter compaixão pelo problema, não ficar discutindo teologicamente qual é a causa daquele problema. E a comprovação disso é a resposta de Jesus. Jesus disse: essa doença, para que se manifeste a glória de Deus. O que eu quero propor é que nós precisamos ter um coração quebrado pelo doente. Nós precisamos ter um coração e compaixão por aqueles que estão passando necessidade. Se a nossa teologia ou se a nossa vida cristã não se compadece do ferido, talvez a nossa teologia não seja a teologia do reino de Deus. A nossa teologia precisa trazer junto com ela a compaixão por aqueles que estão passando nesse exato momento problemas, seja de enfermidade, seja de causa física ou causa emocional, seja doença de causa familiar. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Um cristianismo sem compaixão está fadado a fracassar. Um cristianismo que fica discutindo qual é a causa da doença de uma pessoa, em vez de botar a mão e curar aquela pessoa, é um cristianismo que está enraizado em uma teologia que não é prática, em uma vida cristã que não é prática. Jesus veio até nós e Ele operou de uma maneira prática, ensinando de uma maneira prática, vivendo de uma maneira prática os valores do reino dos céus. Então, a melhor maneira de você viver o reino é tendo compaixão por aqueles que estão à sua volta. O próprio Jesus resumiu os mandamentos em dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Se o teu coração não se quebra pelo ferido, eu questiono o teu cristianismo. Se o teu coração não se quebra por aquele que está quebrado, se você não chora com os que choram, eu questiono o teu cristianismo. O nosso cristianismo não pode ser um cristianismo imperialista, mas o nosso cristianismo tem que ser um cristianismo que se chora com os que choram, que se quebra com os que quebram. Hoje são mais de 100 mil mortos em nossa nação por essa doença maldita. E nós precisamos chorar com os que choram. Aqui mesmo na igreja, na nossa igreja, pais de pessoas que são aqui da igreja faleceram por essa doença. E nós precisamos chorar com os que choram. Nosso cristianismo não pode ser se foi, ah, é porque foi Deus que enviou essa doença, foi o fulano que, foi essa mão de Deus sobre o mundo. Presta atenção, chora com os que choram. Se existe uma doença, é para que se manifeste a glória de Deus. Encare como se fosse algo para que a glória de Deus se manifestasse. Não encare como algo vindo de Deus, encare como algo que Deus quer se manifestar para mudar aquela realidade. E essa noite nós vamos ver curas divinas acontecendo aqui. Nós vamos ver pulmões sendo curados. Nós vamos ver esse vírus sendo morto na vida de muitos que estão nos assistindo. Porque eu creio que o Senhor está aqui para curar os enfermos. Não vai prosperar. No nome de Jesus, aqueles que estão passando por doença, o Senhor hoje está aqui para te curar. O nosso coração se quebra com o seu. A nossa dor é a sua dor. A sua dor é a nossa dor. A sua causa é a nossa causa. E nós estamos aqui para chorar com vocês, para lutar com vocês, no nome de Jesus Cristo. Compaixão. Compaixão. E aí, uma alma próspera começa com compaixão. Compaixão não é viver uma vida no individualismo. Compaixão é você tirar os olhos de você e você enxergar quem está ao teu redor. Se tudo que você faz na sua semana só te beneficia, talvez você não esteja vivendo o reino de Deus. Sim, eu quero te confrontar, meu irmão, hoje. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida para nós, para os nossos próprios prazeres, para o nosso bel prazer, e nós estamos esquecendo de quem está ao nosso redor. Hoje nós precisamos olhar para as multidões que estão ao nosso redor, clamando por um pouco de água. Brigamos na internet pela nossa teologia, mas não amamos aqueles que estão diante de nós, que precisam da manifestação da glória de Deus. Que a nossa teologia carregue paixão e compaixão. Paixão pela obra de Cristo e compaixão por aqueles que a obra de Cristo deveria ou quer alcançar. Amém. Então, uma alma próspera começa quando nós tiramos os olhos de nós e começamos a olhar para os outros. Aí você me pergunta assim: Jesus quer curar as pessoas, Guga? Claro que Jesus quer curar as pessoas. A Bíblia diz que todos aqueles que foram levados até Jesus foram curados. Todos aqueles que chegaram até Jesus, Jesus os curou. Na verdade, você não vê Jesus colocando enfermidade nas pessoas, você vê Jesus tirando a doença das pessoas. Então o próprio Jesus, ele veio para curar. Na verdade, a obra de Jesus está claramente expressa em Isaías capítulo 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura nós fomos sarados. Então receba a cura sobre você hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós damos uma ordem a todas as enfermidades, saiam agora do corpo daqueles que estão nos assistindo. Problemas de câncer, de Covid, problemas respiratórios, problemas de alergia, seja o que for, vá embora no nome de Jesus Cristo, pelo poder daquele que venceu a morte, que tomou as chaves do inferno, que tomou o poder nos céus e na terra, e toda autoridade está sobre ele. Nós oramos agora por cura, no nome de Jesus Cristo. Recebe agora, até o final dessa palavra, você vai sentir o Espírito de Deus te encher por completo. Eu oro por isso no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Então, enquanto Jesus estava ali e os discípulos estavam discutindo qual era a causa da doença daquele menino, Jesus estava redefinindo o foco deles, dizendo: ei, presta atenção, é para cura. Há uma próspera quando nós temos compaixão pelos outros. E aqui Jesus faz algo. Jesus cospe no chão, faz ali uma lama, uma argila da saliva, e aplica aquela argila nos olhos, aquele lodo nos olhos daquele menino. E ele diz: vá, leve até a piscina, até o poço de Siloé e lave. O poço de Siloé, Siloé significa enviado. Vai até o poço do enviado. Quem é o enviado? Ele próprio. E lave. Então ele foi, lavou e começou a ver. João capítulo 9, versículo 1 a versículo 17. Tudo que Jesus tinha que fazer para curar aquele menino era dizer uma palavra. Jesus não precisava fazer aquele lodo. Então por que Jesus fez aquele lodo? Porque Jesus não quer curar só o nosso físico, Jesus quer curar a nossa alma. Ele quer nos dar uma alma próspera. Presta atenção nisso. Algumas pessoas já viram eu falando sobre isso. Na minha luta para entender esse texto, há uns meses atrás, talvez um ano atrás, Deus me pegou, me levou para a história lá de Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Olha que interessante isso aqui, abra comigo Deuteronômio 28, 28. Antes de nós lermos Deuteronômio 28, 28, eu quero só trazer aqui um entendimento. Deuteronômio 28 começa com bênçãos, ok? Ele diz assim, versículo 1, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e terem cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje ordeno, o Senhor, Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvis a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão essas bênçãos e todas elas o alcançarão. E ele começa a dizer: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás o fruto do teu ventre. E ele começa a dizer várias bênçãos. Quando? Quando você ouvir a palavra do Senhor e cumprir. Isso vai até o versículo 14. No versículo 15 ele diz: porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor seu Deus e deixares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje ordeno, então virá sobre vocês e alcançará todas essas maldições. Maldito será você na cidade, maldito você será no campo. maldito será o teu cesto dos teus cereais, maldito será a tua amassadeira. E assim vem uma série de maldições. Por quê? Porque eles não deram ouvido à voz do Senhor e adoraram outros deuses. Quando você chega no versículo 28, diz: o Senhor os ferirá com loucura e com cegueira e com perturbação de espírito. Então, quando você volta para João capítulo 9, você vê os discípulos ali perguntando qual era a causa da doença, por que aquele menino tinha sido doente desde nascença de cegueira. Eles estavam na mente deles, o fundamento teológico, o fundamento para a visão da vida e daquele fato em si era Deuteronômio 28:28. Provavelmente o pai dele descumpriu, adorou outros deuses, e agora o 28:28 diz: você será cometido com cegueira. E agora, na cultura judaica, acontece algo: se uma criança nasce cega, os mais religiosos ortodoxos, quando eles veem aquele menino andando no meio da rua, o que eles fazem com ele? Eles maldizem ele, porque ele é símbolo de um pecado familiar, e cospem nele. Então, o que os caras faziam? Os religiosos cuspiam naquele menino. Então, quando Jesus para e faz o lodo no chão e passa no olho, o que Jesus está fazendo? Jesus está usando o símbolo da maldição, o símbolo que perseguiu a vida inteira dele, que trouxe uma ferida na alma dele para curar ele. Talvez você não consiga identificar hoje qual foi o cuspe, quais foram as palavras ofensivas que foram ditas contra você, que feriram o seu coração na primeira idade. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer pegar o símbolo daquilo que te feriu e trazer cura sobre você. Por isso Jesus fez o lodo, porque Jesus não quer curar só o seu corpo, Jesus quer curar a tua alma. Ele quer te dar uma alma próspera. Isso é, no meu entender, a cura tridimensional do espírito, da alma e do corpo. É aquela história de quando, em Atos capítulo 3, os discípulos dizem: eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho que te dou, levanta e anda. O homem andou porque foi curado fisicamente, saltou porque foi curado emocionalmente, louvou a Deus porque foi restaurado espiritualmente. Então você vê uma cadeia. Quando Deus quer te trazer uma alma próspera, a sabedoria divina que vem para nos trazer uma alma próspera, ele vem através de uma cura emocional, uma cura física e um realinhamento espiritual. Deus não quer tocar apenas numa parte da sua vida, Deus quer ser toda a tua vida. Amém? Então, ter uma alma próspera está ligado a uma cura plena. Hoje o Senhor vai te curar plenamente. Eu creio isso. Eu creio nisso plenamente. Por isso, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Eu sinto o Espírito Santo fluindo aqui agora. Senhor, venha sobre todos que estão nos ouvindo agora. Cura sobre a alma. Aqueles que foram abusados na alma, abusados pelos familiares, fisicamente, sexualmente, que o Senhor os cure agora. Coloque a tua mão agora, Espírito Santo, sobre eles. Arranca pela raiz. Aqueles que foram cuspidos por toda uma vida, que o Senhor agora faça o lodo e toque, não só no corpo, mas na alma. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Escute, sabedoria divina. Quando nós vemos sabedoria aqui, nós temos que entender que sabedoria é um subproduto. A sabedoria é um subproduto do temor do Senhor. Como eu alcanço sabedoria então, Guga? Como eu alcanço sabedoria? E essa sabedoria que diz aqui, melhor adquirir sabedoria do que o ouro. Então a alma próspera está em adquirir sabedoria. Eu preciso entender então, Guga, que sabedoria, ela é um subproduto de quê? Do temor do Senhor. A sabedoria é um subproduto do temor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu começo a andar em sabedoria? Quando eu temo o Senhor. Agora, olha o que diz Salmos capítulo 25, versículo 14. Olha como a Bíblia está toda amarrada. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que têm temor, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que eu quero propor é que a intimidade do Senhor gera temor, e o temor provoca sabedoria. Então o caminho é: eu entro em intimidade, mas eu entro em intimidade pelo quê? Pelo temor. Então o temor me gera intimidade, e intimidade vai me gerar sabedoria. Tudo está nesse lugar de temor. Você está comigo? O que eu quero provar para você é que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você quer temor, você precisa de intimidade. E o temor do Senhor vai provocar sabedoria. Tema o Senhor, você vai entrar em intimidade. Isso está falando de quê? Está falando de relacionamento. Está falando de você construir uma vida no relacionamento. Escute, não existe sabedoria longe do conhecimento e do temor do Senhor. A nossa geração hoje está perdendo o temor de Deus. Eu não estou dizendo de medo, gente. Eu estou dizendo de temor. Eu estou dizendo de você ter respeito profundo pelo Senhor. Já viu? Eu não sei se você passava por isso, mas eu tenho certeza que aqueles que são mais antigos, eles tinham isso, que quando seu pai chegava e falava filho, a maneira que ele falava filho provocava temor no coração, ao ponto de você parar. Eu me lembro que minha mãe falava, ou era meu pai que falava, que quando os pais deles estavam falando, tendo uma reunião na sala, eles nem passavam ali na sala, eles passavam quietinho pelo canto por causa do temor ali. Não era medo, era temor. Temor está ligado com respeito. Respeito vem quando você reconhece uma autoridade sobre você. Aquele reconhecimento daquela autoridade provoca um temor em você. E a nossa geração está esquecendo que ela precisa temer a Deus. Que existe um ser soberano e supremo, está no controle da nossa vida, nós precisamos temer esse Deus, ter temor por esse Deus. A maneira que nós nos relacionamos e falamos com Ele precisa vir carregado de temor. E qual a diferença do medo para o temor? A diferença básica do medo para o temor está naquela história que quando Jesus entra num barco e começa então a ir para o outro lado, ele deita então naquele barco ali, no porão daquele barco, e dorme. Os discípulos então começam a enfrentar uma tempestade com Jesus naquele barco. E a Bíblia fala que o coração deles se encheram de medo, porque eles não estavam conseguindo controlar aquela tempestade, ou o barco no meio daquela tempestade. Pensa comigo, aqueles caras eram pescadores, eles estavam no habitat natural deles, mas eles perderam o controle do habitat natural. Você já perdeu o controle de algo que você tinha um controle na tua vida? Você achava que estava tudo certo, que teu casamento estava certo, que as coisas estavam certas, que estava tudo encaixado, que a empresa estava indo, que a saúde estava boa. De repente você perdeu o controle, e de repente você viu o vento jogando o teu barco de um lado para o outro, e você está dizendo: meu Deus, e agora? O medo entrou no coração deles. É o que eles fizeram? Eles desceram e acordaram Jesus. Jesus acorda, olha para eles e fala: homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Isso aqui me faz pensar, ó. Você está passando pelo momento de tribulação, o vento está batendo, Jesus está dormindo. Os discípulos vão lá e acordam Jesus. Jesus repreende eles por eles terem acordado. Parece a sua esposa, né? Se eu acordo a minha esposa à noite, irmão, eu sou duramente repreendido. se eu acordo Mara na madrugada, se prepara que a casa vai cair. Ela não é tão bonzinha igual a Monique, que está aqui e acordada de madrugada e fica tranquila para pegar água. O que eu quero propor é que Jesus exortou aqueles caras porque aqueles caras acordaram ele, e não era porque Jesus ficou chateado de ter tirado ele de uma boa soneca. Era porque eles não tiveram fé para deitar e dormir com Jesus. Escute o que eu vou te dizer. Falar com Jesus ou acordar Jesus nesse texto é uma forma de oração, ok? Quando você fala com Jesus, você está orando. O que os discípulos fizeram? Oraram. Mas eles oraram de uma maneira errada, ao ponto de serem repreendidos. Então não é toda oração que Jesus aceita. Orações que vêm fora de uma plataforma de fé, apenas um grito de desespero por causa do medo, Jesus repreende isso. Jesus espera de nós fé, não medo. Então, quando os discípulos acordam Jesus, e Jesus repreende eles, Jesus está dizendo: ei, vocês estão orando de uma forma errada. O que eu espero de vocês é que vocês deitem e durmam comigo. O pastor Bill Johnson diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: de vez em quando Deus acalma a tempestade, outras vezes Deus nos acalma no meio da tempestade. Algumas vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Deus nos acalma no meio da tempestade. O que eu quero propor para você é que, se está com Jesus, está tudo bem. Não pergunte como, pergunte com quem. Não pergunte como as coisas vão acontecer, pergunte com quem você está. E eu quero dizer para você: você está com Jesus. Jesus está no meio da sua família, Jesus está no meio dessa guerra, Jesus está no meio dessa luta, Jesus está no meio desse rompimento. É Jesus, o nosso Rei, que está conosco. E Ele sai triunfante, sempre, sempre Ele sai triunfante. Perceba algo, que quando Jesus então acorda no meio daquele medo, Jesus repreende os discípulos porque eles estão com medo. Jesus não compactua com medo. Eu me lembro quando o meu filho Benjamin acordou uma noite, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, com medo. Não há muitos anos, porque ele não tem muitos anos, né? Mas ele acordou com medo de madrugada, e ele veio para mim: pai, eu estou com medo. Eu falei assim: nós vamos orar e você vai dormir. Não, pai, mas eu estou com medo. Nós vamos orar e você vai dormir. Por quê? Porque o que se espera de um pai é que, que um pai não compactue com medo do seu filho, que ele ensine o seu filho a enfrentar o medo. E como Jesus ensinou os filhos dele na fé a enfrentar o medo? Ele subiu para a proa do barco e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tudo parou. E a Bíblia fala no versículo seguinte que os discípulos se dobraram com temor. Como Jesus ensinou os discípulos dele a terem temor? Quando a mão poderosa dele, suprema dele, foi poderosamente bondosa para com aqueles discípulos. Então, qual a diferença de medo e temor? Medo é quando eu temo um agente externo trazendo mal contra mim. Temor é quando eu percebo que existe uma mão soberana agindo ao meu favor, e ela é tão grande, e ela é tão poderosa, ela é tão elevada, ela está tão acima de mim, que eu me prostro em temor de saber que só Ele pode fazer o que eles têm feito por mim. Tenha temor do Senhor. Saiba que a mão de Deus está vindo sobre você agora. Se encha de temor. Eu me lembro quando meu pai, ele orou por uma pessoa que estava morta. Eu era uma criança, estava voltando da fazenda. E eu me lembro que uma das vezes ele orou por algumas pessoas que literalmente voltaram à vida. E essa pessoa, ele entrou no hospital e colocou as mãos. E quando ele teve uma visão do espírito de uma carranca, um espírito de morte, ele disse: morte, vai embora, vida volta agora. A menina voltou da vida, voltou à vida. Ela estava morta, tinha tido morte cerebral. E ela voltou à vida, não existia nenhuma expectativa dela voltar, e ela voltou à vida. E eu me lembro que uma pessoa, ela veio, se ajoelhou aos pés do meu pai, e meu pai disse: não, levanta, foi Jesus. Ele correu para o elevador, entrou no elevador, ele botou a mão no rosto, estava chorando, o coração dele se encheu de temor. Toda vez que ele conta essa história, ele conta cheio de temor, porque ele viu a mão de Deus entrando num lugar que nenhum homem poderia entrar, e o temor invadiu o coração dele. É esse temor de um ser soberano, de um ser maior do que nós, de um Deus Todo-Poderoso, que está com as mãos sobre nós, cuidando da nossa vida, guardando a nossa vida, direcionando a nossa história, de saber que Ele me deu filhos, e o temor de poder, para poder criar aqueles filhos, porque aquilo ali é dEle. O temor de cuidar da aliança do meu casamento, porque essa aliança veio dEle. O temor de cuidar dessa igreja, porque essa igreja veio dEle. O temor de cuidar da vida, porque Ele é o autor da vida, de andar reto e correto por todos os dias da vida, aprendendo a contar os dias. Esse temor que nos leva a uma sabedoria. Se você não tem esse temor, você não vai viver em sabedoria. Não é medo. Eu não tenho medo de Deus. Eu chamo Deus para jogar bola comigo, e eu não estou brincando, eu falo de verdade. Normalmente Ele não entra em campo. Quando eu perco, Ele não entrou. Quando eu ganho, eu falo que Ele entrou. Mas a verdade é que quando nós estamos vivendo esse espírito de temor, os nossos dias são mais ajustados, são mais sábios. Eu acordo de manhã e falo: Senhor, obrigado por esse dia, foi o Senhor que me deu esse dia de vida. A tua misericórdia nasceu com o sol, e eu quero, debaixo desse entendimento que o Senhor me deu esse dia, com meu coração cheio de temor, de saber que o Senhor fez cada fração de segundo para mim viver, e aí eu tenho sabedoria para os meus passos. Não seja um tolo de achar que a tua vida é fruto do acaso. Isso nos leva a uma prosperidade de alma. Você está comigo? E para nós vivermos essa prosperidade com propósito, nós precisamos entrar em intimidade e vivemos em sabedoria. A outra coisa que nos ajuda a viver nessa sabedoria divina, ou nos ajuda a viver numa prosperidade com propósito, é entender que o reino de Deus está em primeiro lugar. O texto diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que significa? Significa que aqueles que buscam riquezas podem até encontrar, mas com o custo de perder algo de maior valor, se o reino não estiver em primeiro lugar. Isso não é prosperidade verdadeira. Nem todo mundo que tem recurso é próspero. Mas tem pessoas que não têm recurso nenhum e são prósperas. Eu conto a história de um amigo meu que morou em África, em Moçambique, e lá tinha um grupo de crianças que eles comiam carne duas vezes por ano. E ele nunca tinha comido um chocolate na vida, aqueles meninos. E ele foi, comprou uma barra de chocolate, e tinha um menininho lá que tinha ficado muito amigo dele, chamado Vasquinho. Podia ser Flamenguinho, né? Mas é Vasquinho. E aí ele pegou esse chocolate e falou assim: Vasquinho, vem aqui, eu quero te dar um presente. Tirou, falou assim: você já comeu chocolate? Ele: nunca, tio. Eu já ouvi falar, mas nunca comi. Tá aqui, deu uma barra de chocolate. O Vasquinho pegou a barra de chocolate, olhou pro chocolate, abriu, olhou assim, botou embaixo do braço e saiu correndo. E aí ele começou a gritar: você vai aonde? Ele falou assim: eu já volto, tio. Foi lá e voltou. E quando ele voltou, o Vasquinho voltou só com... Já viu que chocolate, a barra de chocolate tem vários tabletes assim, né? Ele voltou só com dois tabletes. Quebrou um e deu assim: isso aqui é para você, tio. Ele falou: não quero. Eu quero que você coma o chocolate. O que você fez com esse chocolate? Eu dei para meus amigos, que meus amigos nunca comeram chocolate. Isso é prosperidade de vida. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter e saber que o que você tem não te tem. E quando eu sei o que eu tenho não me tem? Quando o que eu tenho a capacidade de dar. Tudo que eu não tenho a capacidade de dar, isso eu não tenho, isso me tem. Tudo que eu tenho a capacidade de dar, isso realmente eu tenho. Por isso, ter o reino em primeiro lugar é saber que você possui tudo, não tem nada. Porque muitas vezes aqui nós estamos buscando riquezas e até encontramos essas riquezas, mas elas têm um custo. Vamos colocar aqui mais ou menos assim, três fundamentos, ok? Três fundamentos para nós construirmos essa prosperidade com propósito. O primeiro fundamento é o fundamento do reino de Deus. Deixa eu só ler um texto com vocês que fundamenta isso que eu vou dizer. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 5. Diz assim, Mateus 16, 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele fala dois tipos de fermento aqui, dos fariseus. O fermento dos fariseus é o fermento religioso, porque eles eram os religiosos. Os saduceus eram aqueles que flutuavam entre a religião e a política. Então fala sobre o espírito político. Voltando aos três fundamentos, ok? O primeiro fundamento é o fundamento do reino. O fundamento do reino tem o rei, e o centro desse rei, desse reino, é Cristo, que é o rei do reino. Sabe, no reino não existe metades. Ou você se relaciona por completo, ou não é real. Esse é o primeiro fundamento. para aquilo que você recebe na tua vida. Porque em primeiro lugar o reino. Existe um segundo fundamento, que é o sistema político, e são os saduceus, que é o ateísmo, que é o homem no centro, que é aquilo que beneficia só o homem. Escute o que eu vou te dizer. Tem coisa que vai até te beneficiar, com o custo de não beneficiar o propósito da tua vida. Isso não é uma riqueza justa. Quando eu sei que a riqueza é justa? Quando beneficia a minha vida, mas beneficia o reino. Quando me beneficia, mas vem de valores deturpados do reino, não pegue isso, porque isso vai trazer problemas para a tua vida. É o sistema político. E o outro é o fundamento do sistema religioso, que são os fariseus. O que significa isso? Que é o sistema político que tem como... Que tem Deus, mas ele não é um Deus pessoal. O sistema religioso tem até Deus, mas não é um Deus pessoal, e não tem o valor necessário a esse Deus. Não existe um relacionamento. O que o sistema religioso nos promove? Nos promove um livro de regras com um Deus que não é um Deus pessoal, que não é um Deus relacional. Agora perceba que o sistema religioso quer que você tenha uma família boa. O sistema político, ele quer que você tenha uma família boa, e o do reino também. Qual a diferença então? A diferença é que quando nós construímos a nossa vida sobre o reino de Deus em primeiro lugar, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. A diferença é que quando as bênçãos de Deus chegam, elas não nos acrescentam dores, porque elas passaram pelo filtro do reino de Deus, que é o primeiro lugar, e só sobra para mim aquilo que é do reino. E o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. O que enriquece? A bênção do Senhor, e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores. Então quando você constrói sua jornada sobre os dois primeiros fundamentos, até parece que é o fundamento político e religioso, até parece que é certo, mas é uma falsificação. O problema é que uma hora isso vai te custar algo. Muitas vezes será um relacionamento da sua família. Você tem que trabalhar para ter, e chega uma hora na sua vida que você até tem, mas isso te custou a tua família, isso te custou a tua vida, os teus relacionamentos, a criação dos seus filhos. Uma pessoa que você ama. Agora, quando você tem o fundamento do reino na tua frente, a bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Significa que agora você tem uma consciência de um tesouro que é maior. Você está filtrando: cara, eu vou receber isso, mas eu não vou perder aquilo. Então eu não vou dar minha vida por isso, porque o reino está em primeiro lugar, e se eu der minha vida por isso, eu vou perder isso do reino. Então você começa a avaliar de uma maneira diferente a tua vida, sabe? Você tem uma proposta para ganhar milhões longe da tua família, ou não vou dizer milhões, né? Porque milhões é bem difícil se ganhar, justamente em pouco tempo, a não ser se você já tem muito dinheiro, e muito dinheiro gera muito dinheiro. Mas você tem hoje uma proposta para abandonar algo que é do reino, para abraçar algo que vai prosperar a tua vida, mas vai tirar o que é essencial. Talvez você tenha que analisar. Talvez o fundamento que esteja na tua vida não seja o fundamento do reino em primeiro lugar. Porque a riqueza ou te acrescenta algo ou te tira algo. Você está comigo? Então deixa eu te falar um pouco, para a gente encerrar, de como a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre prosperidade. Escuta o que eu vou te dizer. Lá em Lucas, prosperidade com propósito, lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. O que ele está dizendo? A primeira coisa, não é quanto você possui, é quanto a tua fidelidade é verdadeira. Se você é fiel com pouco, você vai ser fiel no muito. Você não tem que esperar ter muito para ser fiel, você precisa ser fiel no pouco. Então presta atenção, você está dizendo assim: no dia que Deus me prosperar, no dia que Deus me der recursos, eu vou ser um bom mordomo do que Deus me deu. eu vou ajudar as pessoas, eu vou ofertar, eu vou trazer o meu dízimo. Mas a verdade é que se você não é fiel no pouco, no muito você não vai ser acrescentado. Se você é desonesto no pouco, também você vai ser desonesto no mundo. O texto continua dizendo: Assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se vocês não forem dignos de confiança em relação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Olha o que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: antes de você receber a verdadeira riqueza, Deus confia a você uma riqueza que é uma riqueza dessa terra, a riqueza desse mundo ímpio. Quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é do outro, o que ele está dizendo? Deus confia algo a você que não é seu, para um dia confiar algo a você que é seu. Como funciona o reino de Deus? Deus está te dando algo hoje que está na tua mão, que não é seu. Assim funciona o reino. Deus te confia algo que não é seu para você administrar o que é alheio, para um dia receber o que é seu. O que significa? Significa que sempre, antes de nós recebermos uma provisão divina, nós estamos administrando aquilo que é uma provisão terrena. Então, se Deus te confiou algo agora na tua mão, seja fiel com isso que Ele te confiou. E se não é seu, se pertence a outro, se você está trabalhando para outro, seja fiel. Por quê? Porque um dia Deus vai te confiar o que é seu. E ele termina dizendo: nenhum servo pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A palavra dinheiro aqui não é dinheiro em si, é mamon. Mamon, quem é mamon? Mamon não é o dinheiro. A origem de Mamon é que ele é um deus sírio que se deita sobre o dinheiro. Ele vem lá da Babilônia, e a Babilônia vem de um outro fundamento, que é aqueles que construíram a Torre de Babel. Então presta atenção: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O problema, gente, não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é a raiz? O amor, não é o dinheiro. Significa que a nossa devoção ao Senhor, o nosso amor ao Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, ele alinha tudo que nós vamos receber. Escute, olha o que ele está dizendo. Você pode substituir aqui, porque amar e servir Mamon é a raiz de todos os males. Voltando. Então, o Mamon é esse espírito que deita sobre dinheiro, é esse espírito sírio. Então, ele vem de quê? Ele vem dessa concepção da Babilônia, da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é um sentimento. Eu posso construir uma torre que toque aos céus com minhas próprias mãos. O que ele está dizendo? Eu não preciso de Deus para os meus projetos. Eu posso fazer com minhas próprias mãos. Que isso? É uma motivação errada do coração. Isso é tomar o lugar de Deus. Mamon fala: eu te dou paz. Não, você vai ter paz quando você tiver dinheiro. Eu realizo seus sonhos. Quando você tiver dinheiro, eu realizo seus sonhos. Eu te dou segurança. Quando você tiver dinheiro, eu te dou segurança. Eu te dou influência. Mas a verdade é que tudo isso tem que estar no Senhor, que te confiou os recursos. Você está comigo? Uma das mentiras mais clássicas de Mamon é: se você tivesse mais dinheiro, você seria feliz, você seria mais influente. Isso é uma mentira de Mamon. Então Mamon é um espírito que tenta sentar sobre o dinheiro, sobre o nosso dinheiro, dizendo que você terá influência com pessoas e comigo, você terá mais segurança comigo. Mamon está dizendo: você terá mais segurança comigo, você terá mais amigos comigo, você não precisa de Deus para isso. O dinheiro não é maligno, mas Mamon, ele é. Você pode substituir dessa maneira, como eu te disse esse texto. O dinheiro, escuta o que eu vou te dizer, o dinheiro é neutro. Em outras palavras, eu posso dizer: eu escolho que espírito eu coloco sobre o meu dinheiro. Faça uma pergunta à tua carteira, ao dinheiro. Presta atenção. Esse dinheiro aqui, ó, ele não tem, ele é neutro. Essa nota aqui, talvez ela trabalhou para o tráfico. Essa nota aqui, talvez ela trabalhou, esse dinheiro agora ele trabalhou para a prostituição. Talvez isso aqui foi dinheiro que pagou drogas no passado. Mas quando ela chega na minha mão, ela agora é depositada para trabalhar pelo reino. Ela é depositada para poder trazer uma vida melhor aos meus filhos. Ela é depositada para poder, ela é gerida ou ela é direcionada para que o reino de Deus avance. Então, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a disposição do coração. Por isso eu oro para que Deus prospere a vida de cada um de vocês com muito, principalmente aqueles que estão botando o reino de Deus em primeiro lugar, porque o que eu sinto no meu espírito é que está vendo agora, nesse exato momento na terra, uma troca de riquezas. E essa troca de riquezas, de recursos, de um monte para o outro, de pessoas para outras pessoas, isso vai cair na mão do reino de Deus. Escuta o que eu vou te dizer, eu quero profetizar sobre aqueles que querem receber hoje uma prosperidade com propósito. O texto que Deus me capturou e eu tenho profetizado sobre muitos líderes e empresários, Isaías 60:11, diz assim: e os seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que sejam trazidas a riqueza das nações e conduzido com ela os seus reis. Eu sinto que Deus abriu as portas para trazer recursos para aqueles que entendem que tudo que estão recebendo tem um propósito. Eles têm uma prosperidade de alma, eles entendem que Deus vai depositar muitos recursos sobre eles para que o reino de Deus avance. Essa metade da tua vida é esse um terço que você viveu de vida, na verdade é uma preparação para uma arrancada do reino de Deus sobre essa nação. Nós vamos viver nos próximos anos, nos próximos meses, uma transição de riquezas. Deus está tirando da mão do ímpio e colocando na mão do justo. Deus está pegando as riquezas de nações e vai entregar àqueles que têm a capacidade de conviver com o peso desse favor sem se corromper. Presta atenção, Deus está levantando uma geração que vai vencer Mamom. Eu sinto no meu espírito, mais do que nunca, que é a nossa hora, igreja. Deus vai nos entregar projetos que vão precisar de muitos recursos, e Deus vai confiar a você esses recursos, Deus vai confiar a mim esses recursos, para que a gente possa construir o reino de Deus nessa nação. Porque nós fomos tão abalados pelo princípio que nós conhecemos Deus, que nós estamos dizendo: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Nós somos como aqueles que venderam o campo, que achamos uma pedra de valor, como diz aquela parábola, porque nós entendemos que Jesus é a coisa mais preciosa da nossa vida, e nada que nós possuímos tem mais valor do que Ele. E é nesse lugar, sabe, é nesse lugar onde nós vamos construir escolas, universidades, onde nós vamos ter os homens que vão ditar a cultura das cidades e nações, onde nós vamos ter, sabe, aqueles que vão construir filmes, onde é desses recursos que nós iremos construir as próximas fábulas infantis das crianças, como o menino maluquinho, sabe, que ditou uma geração, como a Mônica. Agora vão ser cristãos que foram patrocinados pelo dinheiro do reino, para que o avanço do reino nunca pare. Nós vamos ser aqueles que vamos construir os melhores filmes infantis, porque temos recursos, porque agora o recurso chegou naqueles que têm o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que eu estou dizendo, você foi chamado para isso. Preste atenção, nós somos chamados para administrar riquezas de cidades e nações. Olha o que diz o texto: eis que põe uma porta aberta diante de ti, e ela não se fechará nem de dia nem de noite, para ser trazida a riqueza das nações. Nós estamos hoje, gente, brigando politicamente, para cá, para lá, mas presta atenção, você sabe o que vai trazer reis? As riquezas das nações. Quando nós tocarmos as riquezas, o versículo seguinte, o final do versículo diz: e conduzir com elas os seus reis. Aonde há riquezas, há aproximação de reis. Por isso eu sinto que Deus está nos chamando, na autoridade do nome dEle, com o reino em primeiro lugar, com a alma curada, para termos uma prosperidade com propósito. Na economia de Deus, vivendo a economia dos céus, para empurrarmos essa geração para esse propósito. E no meio de tudo isso, o que Deus vai fazer agora? Eu sinto que o Espírito de Deus vai fazer algumas coisas nesse exato momento. Uma delas é: Ele vai tocar o teu corpo. Ele vai começar a curar o teu corpo, Ele vai começar a curar a tua alma, Ele vai começar a redefinir a maneira que você pensa, porque Deus irá nos prosperar, mas essa prosperidade tem um propósito: prosperidade no físico, prosperidade na alma e prosperidade no espírito. Por isso, feche seus olhos agora.